prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, ouvintes. Estamos começando mais uma edição do Prato do Dia, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Meu nome é Marcos Jorge, sou jornalista e repórter do jornal Unesp. E ao meu lado, nessa edição, está o editor do jornal da Unesp, Pablo Nogueira. Diante da necessidade de se reduzir a emissão de gases de efeito estufa no planeta, os países têm buscado diferentes formas para acelerar o processo de descarbonização das suas atividades econômicas. Uma dessas estratégias envolve a precificação e comercialização do carbono liberado na atmosfera pelas grandes empresas e indústrias em suas cadeias produtivas. A regulamentação desse mercado de carbono foi tema de um projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados na sua última sessão de 2023. O texto propõe a criação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o SBCE, que estabelece tetos para emissões e um mercado de venda de títulos. Após a aprovação na Câmara, o projeto de lei está, nesse momento, em discussão no Senado Federal. Para entender melhor de que forma a regulamentação desse mercado de carbono pode ajudar o país a reduzir suas emissões, as motivações para a sua criação e quais empresas e setores serão enquadrados nesse sistema, nós convidamos o professor Newton Laiscala Jr. Newton é físico e professor da Unesp no campus de Jaboticabal, onde há 27 anos realiza pesquisas que focam na relação entre mudanças climáticas e agricultura, com ênfase no estudo do carbono do solo, inventário de gases de efeito estufa e na agricultura de baixo carbono. Professor, seja bem-vindo ao podcast Prato do Dia. E para começar a nossa conversa, a gente queria saber que hoje, de fato, existe um esforço mundial para reduzir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, né? Os GEEs. Mas por que os países estão criando um mercado de carbono? Quer dizer, assim, de que forma que ele pode colaborar para a redução dessas emissões?
Bom, boa tarde, Marcos. Boa tarde, Pablo. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Bem, o mercado de carbono, o mercado de crédito de carbono, ele está sendo criado em vários países, né? Eles regulamentam esses comércios entre países, entre empresas, organizações ou indivíduos que pretendem compensar suas emissões de gases de efeito estufa a partir da transição, da aquisição e comercialização dos créditos de carbono que seriam aprovados em projetos de não só de redução de emissões, mas também é importante falar sobre a captura do carbono. Né? Assim, esse mercado ele acelera a adoção de tecnologias ou práticas que reduzem a emissão em diversos setores, né? Como no transporte, energia, resíduos, residencial, agricultura. Um exemplo seria a redução do uso de combustíveis fósseis, que não ocorreria não fosse o incentivo financeiro proposto. Esse incentivo viria do chamado mercado de carbono, que incentiva a adoção de tecnologias, entre aspas, limpas, né, que visam reduzir emissões ou adotam práticas de captura de CO2, passando os créditos para quem financiou esses projetos. Esse projeto de lei que está hoje em andamento no Senado, o que regulamenta o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões no Brasil, né, ele já foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente e o objetivo, então, é incentivar a redução das emissões atendendo a determinações de uma política chamada Política Nacional sobre Mudança do Clima, né, e acordos internacionais firmados pelo Brasil. Ele vai estimular, né, e fortalecer, por exemplo, o setor florestal em mudanças sustentáveis do uso da terra, tendo como objetivo ampliar políticas e medidas a alcançar a meta de neutralidade líquida de carbono até 2030 no Brasil, visando ainda, então, incentivar a comercialização desses créditos a partir da implementação dessa política.
Okay, professor, eu quero dar um passo atrás assim, para as pessoas que estão nos ouvindo que têm um conhecimento assim, do senso comum, né, desses temas. Quando a gente está falando de carbono, o carbono é um elemento da natureza, ele sempre esteve presente no planeta, né? A gente até fala em a vida é baseada em carbono, né? Então, assim, em que momento que o carbono passou a ser visto como um problema, né? De que forma ele está ligado com a mudança climática?
Sim, Sim. A primeira vez que foi chamada a atenção para esse efeito, chamado efeito estufa, foi no, ainda no século XIX. Você tem aí pesquisadores, aí, cientistas muito famosos, como Fourier, ou como, por exemplo, o Svante Arrhenius. Svante Arrhenius é um cientista suíço que ganhou, inclusive, o Prêmio Nobel de Física. Ele já no século XIX, eles tinham previsto, né, que o aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera levaria a um aumento da temperatura do planeta. E esse efeito, o efeito estufa, então, ele é bastante conhecido, né? E ele controla a temperatura do nosso planeta. Ele está presente na atmosfera do nosso planeta. E ele ocorre também em outros planetas do Sistema Solar. Então, é sabido que a composição gasosa, as espécies moleculares que estão presentes na atmosfera, controlam fortemente a temperatura do nosso planeta. Isso se deve à capacidade de algumas dessas moléculas, e uma delas é o dióxido de carbono, CO2, a reter radiação na faixa espectral do infravermelho. Então, aquela radiação que é emitida pela superfície do planeta e iria direto para o espaço, ela é absorvida por esses gases, ela é retida e trazida de volta para a superfície. Bom, o efeito estufa na Terra, ele possibilita a vida em nosso planeta. Não fosse o efeito estufa, a temperatura média do nosso planeta não seria próximo de 15 graus, mas sim menos 18. Assim, o problema não é o efeito estufa, mas é o efeito estufa adicional ou ampliado devido ao lançamento adicional de gases de efeito estufa. E o principal do efeito estufa ampliado é o CO2, o dióxido de carbono, mas nós temos também o metano e o óxido nitroso, né, que tem ocorrido aí nos últimos dois séculos, principalmente devido à queima do combustível fóssil, em primeiro lugar, né, 72% do aumento do efeito estufa ou o efeito estufa ampliado se deve à queima de combustíveis fósseis e, em segundo lugar, ao desmatamento. Então, a partir desses gases, CO2, metano e óxido nitroso, é possível você converter a concentração desses gases em CO2 equivalente, tá? Porque tais gases na atmosfera, quando lançados, eles têm poder de aquecimento que são diferenciados, né? Mas você consegue converter ele para CO2 equivalente e depois converter o CO2 equivalente para carbono. Então, por exemplo, um mol de CO2, que possui 44 gramas, né, e vem aquela coisa da química, ele possui 12 gramas de carbono. Então, para cada 12 gramas de carbono capturado ou armazenado, por exemplo, na fotossíntese por plantas, né, e incorporado na biomassa ou no solo, né, como esse carbono é oriundo do CO2, né, a captura de 44 gramas de CO2 equivale a 12 gramas de carbono equivalente. Então, muitas vezes, esse mercado que visa a redução das emissões de CO2, metano e óxido nitroso, especialmente, que são os três principais gases do efeito estufa adicional, muitas vezes é chamado mercado de carbono, porque você consegue converter os três gases, os dois, né, metano e óxido nitroso, em CO2 equivalente e depois converter isso para carbono.
Bom, professor, o senhor estuda já há 27 anos, né, essa relação entre mudanças climáticas e agricultura, é mais ou menos isso que eu vi pela sua biografia. Eu queria entender um pouco, uma opinião pessoal mesmo, assim, de qual perspectiva que o senhor vê do mercado de carbono para esse setor, assim, como é que... E também entender um pouco como que as suas pesquisas se relacionam com esse assunto.
Sim. Bom, a minha experiência nesse assunto começou quando não havia ainda esses termos, né, como mercado de carbono, agricultura de baixa emissão de carbono. Há 27 anos eu iniciei estudando esses aspectos diversos da emissão de CO2 do solo, como ela varia ao longo do tempo, como ela varia espacialmente, como ela é afetada pelo manejo, né, por exemplo, o preparo do solo é uma das opções de manejo, né, visando sempre a manutenção do carbono no solo e a redução das emissões, porque quando você reduz as emissões, você mantém ou até amplia os estoques de carbono no solo. Hoje em dia, eu tenho trabalhado bastante com a difusão de oxigênio para o interior do solo e a relação disso com a emissão de CO2 e também com a controlando a viscosidade da solução e estudando como que isso afeta a emissão de CO2 do solo. Há uns 15 anos, eu comecei com uma outra linha de pesquisa, uma segunda linha, que é voltada ao inventário de gases de efeito estufa em sistemas agrícolas. Existem metodologias do IPCC que nos possibilitam fazer um inventário em grandes áreas, em fazendas, né, até no Brasil inteiro, de emissão, certo? E nós temos aplicado isso em vários trabalhos, né? Por exemplo, temos concebido modelos de fazendas onde levamos em consideração a emissão de gases de efeito estufa de toda a fase agrícola, a fazenda toda, considerando também um pouco de aumento dos estoques de carbono do solo, a biomassa do reflorestamento, visando uma fazenda, estabelecer uma fazenda cujo balanço, porque não é só aí emissão, você também tem acúmulo de carbono nesses compartimentos solo e biomassa, fazer uma concebendo uma fazenda cujo balanço é próximo de zero, de gás de efeito estufa. E há uns 8 anos atrás eu tenho atuado numa terceira linha de pesquisa, que é utilizando dados de satélite, porque hoje você tem vários satélites que monitoram a concentração de gases de efeito estufa, como CO2, metano, e sobre grandes áreas. E a gente tem relacionado isso a atividades humanas, identificamos fontes e identificamos sumidouros também, certo? A agricultura, ela pode ser beneficiada com o mercado de carbono, especialmente quando a gente se refere a um potencial acúmulo de carbono no solo dessas áreas. Então, os agricultores que realizam boas práticas agrícolas, essas boas práticas agrícolas, elas estão fundamentalmente relacionadas com a redução do preparo do solo e da frequência e da intensidade do preparo do solo, a manutenção do solo coberto por palha, né, por palhada, e também algumas atividades que envolvem rotação de cultura. Essas práticas, elas favorecem o acúmulo de carbono no solo. Então, a ideia seria integrar esses créditos, né, esse aumento no estoque de carbono do solo nesse mercado, e os agricultores poderiam ser beneficiados por isso. Essa é uma das coisas que tem sido articulada e tem sido realizada, né? Porém, é importante lembrar também que boas práticas agrícolas, elas resultam em outros benefícios, por exemplo, nos sistemas agroflorestais, sistemas complexos em que você integra a agricultura com floresta, né? Não é somente o ciclo de carbono que é beneficiado, mas também outras melhorias, como a qualidade do ar, o ciclo hidrológico, a biodiversidade, né? Então, a agricultura, ela entra no mercado de carbono, mas ela pode entrar numa coisa até mais ampla, que seria um mercado de benefícios para a natureza, de pagamentos por soluções à natureza, né? E isso também engloba o mercado de carbono, mas vai além disso. E é o que tem que ser, o que tem sido muito dito também hoje em dia, que seria possível fazer uma transição ecológica em sistemas, em ambientes agrícolas produtivos, né? Atraindo investimentos de forma voluntária para o nosso país, né? Envolvendo principalmente essas atividades de transição e recuperação de sistemas que hoje agrícolas, que hoje são degradados, né? E que trariam, então, esses benefícios. Certamente carbono, mas não somente, como também no ciclo hidrológico, qualidade do ar, biodiversidade. Então, a agricultura, ela pode ser beneficiada e os fazendeiros, né? Os agricultores podem ser beneficiados muito por isso.
Professor, me ocorreu uma pergunta ouvindo você falar. Você falou do horizonte de uma fazenda com um balanço quase zero, né?
Balanço zero,
emissão. Minha pergunta é o seguinte, quer dizer, a gente já tem conhecimento científico acumulado de boas práticas e tecnologia para que isso seja uma possibilidade nos próximos anos? E se tem isso seria uma opção viável para as grandes fazendas, porque o Brasil tem pequenas fazendas, médias fazendas e grandes fazendas.
Sim.
Mas, normalmente, o que é mais responsabilizado, até onde eu sei, né, pela questão aí de impacto climático, tem a ver também com a produção mais industrializada, digamos assim, né, o complexo agroindustrial, né? A gente já tem conhecimento e tecnologia para que isso se torne uma opção viável, ou agora, ou nos próximos anos?
Não, sim, conhecimento certamente tem. A ciência, ela aponta para diversas soluções, né? E muitas fazendas já têm acumulado carbono no solo a partir das boas práticas. E um desafio é, inclusive, você, nesse mercado que estaria sendo criado, você considerar essas fazendas, porque elas já fazem essas boas práticas e já atingiram, né, estoques de carbono altos no passado, e aí você não teria essa adicionalidade a partir do momento que você tem uma linha de base que já é boa, né? Você estaria com uma linha de base no estoque de carbono do solo que já é boa, e aí você precisaria crescer ainda mais esses estoques num cenário em que esses agricultores, e como eu disse, vários deles já realizam boas práticas agrícolas, né? Essas boas práticas agrícolas que eu me refiro, por exemplo, nas culturas anuais, é o plantio direto, né? É a rotação de cultura, né? Então, muitos deles já fazem. A depender do bioma, na maior parte dos biomas do Brasil, você já precisa, por lei, manter 20% de reserva legal, né? De mata nativa, né? Dentro da sua propriedade. Eu me refiro a possíveis opções, né, possíveis opções que existiriam, em que esses agricultores decidiriam, por exemplo, ampliar a sua área de reserva legal e sua área de mata nativa. Aí você teria um estoque adicional àquele exigido pela lei, né, que poderia possivelmente ser contemplado como também um ganho de estoque de carbono na biomassa dentro, né, de uma determinada propriedade, além do estoque adicional de carbono do solo. Então, eu me refiro a dois compartimentos que poderiam ser contemplados nesse mercado para os agricultores, né? O estoque de carbono do solo e também um potencial estoque de carbono no reflorestamento que ocorreria a mais do que é exigido por lei nessas fazendas. O que pode também acontecer é que determinados grupos, e isso parece que está acontecendo já, né, grandes grupos, eles podem comprar áreas e preservarem essas áreas, certo? Por exemplo, na Amazônia, e com isso receberem créditos, né, por conta disso, porque existe um mecanismo que é inclusive oficial das Nações Unidas de desmatamento evitado, em que ele passa um crédito de carbono também para aquele que evitou, né? Então, assim, nós vemos dessa forma, tá certo? Agora, uma vez que a agricultura ela entre também, né? Ela seja também contemplada por esses créditos, né? Eu gostaria de lembrar que quando a gente se refere a uma recuperação de uma área degradada com um reflorestamento, né, por exemplo, certo? Nós estamos lidando não só com o carbono, mas também com outros benefícios da natureza. Por exemplo, possivelmente, né, um benefício ao ciclo hidrológico, à biodiversidade, à qualidade do ar, tudo isso pode ser aferido e reconhecido também além do carbono. Então, a agricultura ela tem essa amplitude, né? Quando a gente trata do potencial dela no mercado de carbono, ele também é grande e é amplo, né? Pode ser mais amplo do que o carbono somente, né? Uma coisa mais próxima de serviços ambientais, né, que ela pode oferecer além do carbono somente.
Professor, eu queria voltar para uma questão que pode ser um pouco básica, mas acho que é interessante para o melhor entendimento do assunto, que, assim, quando a gente fala de emissão, né, de carbono, a gente pensa em combustíveis e aí fica uma coisa meio clara, porque você tem uma queima e uma emissão. Como que funciona essa dinâmica para o solo? Onde o carbono é emitido, onde ele é capturado? Só dar essa explicação, esse parênteses, porque acho que é importante a gente dar esse entendimento para o ouvinte.
Sim. O carbono ele é capturado pelas plantas, né? A partir de um processo chamado fotossíntese, que é capaz de retirar CO2 da atmosfera e incorporar esse carbono na fitomassa das plantas, né? Na parte aérea e também nas raízes. E parte desse carbono das plantas cai sobre o solo, e ele pode ter uma estabilidade maior ali no solo ou menor, a depender das condições e também do manejo. Então, por exemplo, especialmente nos trópicos, né, quando a gente fala da emissão de CO2 do solo, a temperatura ela é sempre, e eu preciso dizer, né, essa emissão de CO2 do solo ela é assistida pela atividade microbiana aeróbica. Então, são os micróbios, né, que decompõem a matéria orgânica lábil e respiram esse CO2 para a atmosfera. Então, especialmente nos trópicos, né, a temperatura é um fator que ele está sempre ótimo para a atividade microbiana. Um fator que pode ser muito limitante a variabilidade temporal dessa emissão de CO2 do solo, ou carbono CO2, né, porque o CO2 está carregando um átomo de carbono, né, que reduz o estoque de carbono no solo. Essa emissão de CO2 do solo, a variabilidade temporal dela nos trópicos, ela é fundamentalmente governada pela umidade do solo, majoritariamente. Tá? É diferente, por exemplo, quando você vai em um ambiente frio, como na Antártida, onde a umidade do solo ela é adequada, muito adequada para a atividade microbiana, que reduz, né, a matéria orgânica do solo a partir da sua decomposição, porém a temperatura não. Então, já em uma região muito fria, é a temperatura do solo que acaba governando muito a emissão de CO2, e qualquer pequeno aumento da temperatura do solo naquelas regiões acaba acelerando a emissão de CO2 do solo, reduzindo os estoques. Tá? O manejo do solo, especialmente em áreas agrícolas, né, que você tem manejo, o manejo do solo também é fundamental. Quando você tem o preparo do solo, você mexe muito com a oxigenação. Essa redução da matéria orgânica do solo via decomposição dessa matéria orgânica pela atividade microbiana é uma atividade microbiana aeróbica. Ela é beneficiada quando você aumenta os teores de oxigênio no interior do solo. Ela é acelerada, né? Então, quando você prepara o solo ou quando você deixa o solo descoberto de palha, a tendência é você oxigenar mais o solo. E aí ocorre um aumento dessa emissão de CO2. Então, o solo, o CO2 ele vem da atmosfera por conta da fotossíntese, que é extremamente poderosa, né? Então, se você pegar áreas de cana-de-açúcar, por exemplo, durante o seu crescimento, em 4-5 meses, elas puxam grandes quantidades de CO2 da atmosfera, fixam boa parte desse carbono na sua fitomassa, e uma outra parte ela é emitida do solo, né? E a depender do manejo que você faz, você pode favorecer um pouco mais o aumento do estoque de carbono do solo ou a sua redução, o que seria ruim, né? Porque efetivamente é o aumento ou a redução dos estoques de carbono do solo que está tirando efetivamente então o CO2 da atmosfera. Tá? É isso, né? A ciência, as universidades e as próprias empresas, elas já fazem, né, um manejo a preservar os estoques de carbono do solo em sua ampla maioria, né? Mantendo o solo coberto na maior parte do tempo, né? Antigamente o solo ficava muito descoberto, né? Você tem esse prejuízo da erosão, que também leva, né, solo e carbono junto embora, mas também tem a questão da emissão de CO2 também, que a gente já mostrou aqui nos nossos trabalhos, né, que para você manter, quando você mantém o solo coberto, você reduz as emissões do solo de CO2. Existe o preparo do solo também, que é terrível, né, para redução dos estoques, né, para transferência, para aumento da emissão de CO2 do solo, transferência efetiva desse carbono que está no solo, na matéria orgânica, para a atmosfera, na forma de CO2. Né? Uma outra forma de você transferir carbono para a atmosfera é em áreas alagadas, mas isso aí ocorre mais em áreas assim, bem alagadas, né, em que o gás que é emitido não é CO2, ele é metano. Aí ele se deve a uma atividade anaeróbica, né, das bactérias, né, porque é um ambiente alagado. Então você tem emissões de metano também, que seria carbono também indo para a atmosfera, mas na forma de metano, mas é muito menor do que a questão do CO2. Tá? O CO2 é nesse ponto, especialmente em áreas agrícolas, o que você tem são solos muito bem drenados e a emissão de metano é pequena. Tá? Inclusive, em áreas de cana-de-açúcar, são reportados uma emissão de metano negativa. Na verdade, o solo ele absorve metano ao invés de emitir. Tá?
Professor, eu ouvindo assim, eu fico com uma ideia assim, bastante abstrata de como que esse mercado de carbono vai poder funcionar. Tem exemplos mais práticos, assim, alguma coisa que já esteja...
Veja, o Brasil já passou muitos anos, né? Faz mais de 20 anos, 25 anos, que tem o mecanismo de desenvolvimento limpo, né? Que é um mecanismo criado pelas Nações Unidas com um recurso do Fundo Protótipo de Carbono, um recurso do Banco Mundial, né? Que transferiu muito recurso para o Brasil para a adoção de práticas, né, a partir desse mecanismo, o mecanismo de desenvolvimento limpo. Era um mercado regulado, né? Acho que faz uns 2 anos que ele está parado, mas ele passa pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, o recurso vem, né? E veio bastante para o Brasil na década de 90, anos 2000, até pouco tempo atrás vinha muito, né? E ele foi muito utilizado aqui no Brasil para cogeração de energia em aterros sanitários, para projetos que se baseiam na queima de metano em aterros sanitários para cogeração de energia, né? Veio bastante dinheiro também para as usinas de cana-de-açúcar para aumentar a eficiência na geração de energia a partir da queima do bagaço da cana. E também vieram projetos aí grandes para aproveitamento do metano gerado em os resíduos, na suinocultura, né? Então, esse crédito veio para os produtores, e o crédito de carbono, esse dinheiro veio, esse financiamento para os produtores, e o crédito de carbono era passado lá para as Nações Unidas, para aqueles que financiavam esses projetos. Tá? O mecanismo de desenvolvimento limpo é um mecanismo oficial das Nações Unidas. O Brasil, acho que chegou a ser o segundo ou terceiro país do mundo que mais recebeu recursos. A última vez que eu vi, faz uns 2 anos, esse mecanismo ele tava meio parado, né? Bom, outro mecanismo que a gente pode citar, e também tem a ver com a questão da energia, né? Da energia, é o RenovaBio, que hoje ele está em andamento, né? Esse mecanismo ele é um programa oficial do Brasil, né? Que tem comercializado créditos de carbono e promove a produção de biocombustíveis, que pode ser de cana, óleos vegetais, de soja, amendoim, e até mesmo gordura animal, né, para a produção de biodiesel. Então, o RenovaBio ele permite a compra de créditos de descarbonização, chamados CBios, né, que compensam emissões de setores poluentes. Por exemplo, os distribuidores de combustível fóssil, eles compram CBios para compensar suas emissões. Né, as usinas, por exemplo, de cana-de-açúcar aqui no interior de São Paulo, muitas delas fazem parte, elas certificam esses CBios que podem ser comercializados na Bolsa de Valores. As certificações elas valem por 3 anos, podem ser renovadas, né? E o último levantamento que eu vi aqui em 2021, tinham mais de 300 produtores de biocombustíveis que estavam negociando aí no Brasil, hoje deve ter muito mais, né? Então, o que eu posso dizer? O setor de energia ele já tem sido bastante beneficiado, né, com esses créditos no setor de energia. O que talvez seja assim, um pouco mais... O florestal também, né? O florestal, diferenciando-se da agricultura, né, o setor florestal também tem... você tem projetos aí de reflorestamento que reconhecem o crédito de carbono, coisa muito grande acontecendo aí, especialmente na Amazônia, não só no reflorestamento, como também na preservação de áreas que poderiam ser desmatadas. A agricultura tem esse desafio de entrar com a questão do solo, que eu acredito que seria o maior benefício para a agricultura, né? As boas práticas agrícolas, o acúmulo de carbono no solo, né? E a possibilidade de você reconhecer isso para os agricultores. Pensando nas fazendas também, como disse, né, a possibilidade de um agricultor optar por fazer um reflorestamento e reconhecer também esse crédito de carbono devido ao reflorestamento num programa que pudesse certificá-lo, né, que tem essas certificadoras que certificam e emitem os créditos.
Professor, e com base nessa discussão e nessa conversa que a gente está tendo, como é que o senhor vê a criação desse mercado dentro da estratégia de mitigação proposta nos relatórios do IPCC, né? O senhor entende que tem funcionado? Os países onde o mercado de carbono foi regulamentado têm apresentado bons resultados? Como que o senhor vê esse panorama?
Eu acho que está indo numa direção correta, né? Porque a gente já observou aqui no Brasil, com esses mecanismos, né, que eu citei já, que é o mecanismo de desenvolvimento limpo, com o Renovabil, né, que a redução nas emissões ela não ocorreria se não fosse o projeto que foi aprovado. Né? Esse incentivo ele vem do mercado, que incentiva a adoção de tecnologias limpas que visam a redução das emissões. Então, eu vejo isso como fundamental e uma possibilidade de você acelerar, né, a adoção de tecnologias ou práticas que reduzem a emissão. E também, né, muito em breve, nós vamos estar vendo bastante também práticas que adotam práticas de captura de CO2, né, ou carbono, por exemplo, no solo ou no reflorestamento. Então, eu acho que é importante, a gente já tem alguns exemplos, né? Como nesses exemplos do mecanismo de desenvolvimento limpo e também do Renovabil, né? que são muito bem sucedidos. E as empresas passam, então, a adotar tecnologias mais limpas, visando a obtenção real desse crédito. Isso pode ocorrer de forma voluntária também, claro, mas quando você tem uma coisa mais oficial, um mercado em que o que está produzindo o crédito, né, recebe um apoio financeiro por isso, eu não tenho dúvida que isso acelera a adoção das práticas.
Professor, mas eu, ouvindo você falar, eu fico com a impressão de que para a agricultura se beneficiar desse mecanismo, é uma certa mudança de paradigma, não é? Quer dizer, o agricultor vai ter que pensar que, ao invés dele ganhar dinheiro explorando, né, uma determinada faixa da área dele, no sentido de gerar alimento, ele vai ter que ser convencido de que é financeiramente mais interessante manter aquela área como está, intocada, e lucrar com isso, né? Seria, está correto, Marcelo? Quer dizer, seria o agricultor se perceber quase como um agente de serviço ambiental, né?
Sim. Para isso, ele precisa ser apoiado, porque a ciência já mostra isso, existem práticas que mostram isso também, em que você consegue. Bom, aí eu me refiro especificamente quando você tem animais, né? Você tem uma pecuária junto, né? Você consegue produzir o mesmo tanto da metade da área. Então, assim, junto com esse desafio todo, existe a questão da produtividade, de você manter a sua produtividade, aumentar a sua produtividade, né, para que você possa produzir o mesmo tanto numa área menor, podendo, então, sobrar, né, uma outra área em que você estaria destinando a um benefício. Né? Isso é mais comum e ocorre muito mais, a sua pergunta é muito pertinente, né, quando existem pasto, né, pastagem degradada, em que a ciência já mostra, né, que é possível você produzir o mesmo tanto em metade da área fazendo piquetes. Então, aí sobra uma outra parte em que você poderia destinar a um programa como esse, né? De um benefício ambiental, um benefício do carbono, né? Que estaria sendo reconhecido. Então, sim, eu acho que em alguns subsetores da agricultura, por exemplo, no caso da agropecuária, isso tem se mostrado bastante viável. A possibilidade de você recuperar, de você fazer uma transição ecológica nessas áreas de produção, né, em que você mantém a sua produção, ou até aumenta ela, né, a sua produção, numa área menor, certo? Numa área menor, podendo fazer essa transição adjacente aonde você está, tendo benefícios, inclusive, de adaptabilidade para os animais, porque como o clima está ficando cada vez mais quente, né, muitas vezes esses sistemas, quando eles são convertidos em sistemas agrícolas um pouco mais complexos, que envolvem floresta também, por exemplo, né, esses sistemas eles são até mais adequados ao conforto animal, porque você tem sombreamento, você tem uma umidade do ar mais alta, uma temperatura mais baixa. Então, esse é o grande desafio, que a ciência já mostra, em alguns casos a gente consegue até observar, né, em que você tem uma transição para um sistema agropecuário mais ecológico, em que, além de você ter todos esses benefícios ambientais, você tem até um aumento na produtividade. Então, acho que isso é um desafio enorme. Então, por exemplo, eu poderia citar um caso paralelo a esse, que é a questão da produção de produtos agrícolas orgânicos, né? Então, quando você pega, por exemplo, um caso real de uma cooperativa e vai ver lá, né, o que está acontecendo, eles têm lá, sei lá, 40, 50 produtores orgânicos que fornecem para eles, né, um produto que pode ser comercializado, inclusive, num valor superior, né? E aí nós estamos falando até de sustentabilidade econômica, né? Bom, por que não tem mais produtores, né, orgânicos? Bom, para você ser classificado como produtor orgânico, você tem uma série ali de certificações que você tem que fazer, né? Deixar de usar fertilizantes sintéticos, você tem que combater as pragas e né, sem herbicidas, inseticidas e tudo mais. Então, assim, o produtor não é todo que tem esse conhecimento, esse suporte para fazer essa transição. Mas uma vez que ele faça uma transição como essa, ele produz produtos com valor agregado, inclusive, superior, né? Então, mesmo, acredito, pode acontecer numa dimensão muito maior, né? Em que a gente está falando aí de sistemas pecuários, por exemplo, né? Em que você tem transições para um sistema que é integrado com florestas, né? Em que a produtividade aumenta, ou seja, a sustentabilidade econômica ela fica garantida, ela aumenta porque os animais eles têm um ambiente mais adaptado, né? E melhor adaptado com sombreamento, com menores temperaturas, maiores umidade do ar. Ao mesmo tempo, você tem um benefício em termos de acúmulo de carbono e outros possíveis benefícios ambientais que estariam envolvidos. Então, isso já está acontecendo e possivelmente com o mercado de carbono beneficiando esses agricultores que estão acumulando mais carbono, seja ele numa área, como você citou, anexa, que estaria sendo ampliada de reflorestamento, ou seja, integrando, porque hoje você tem esses sistemas agrícolas que integram lavoura com floresta, né? Lavoura, pecuária, floresta, certo? Você teria também esse benefício junto ao carbono. É óbvio que um mercado de carbono que reconheça isso e contemple e beneficie os produtores com recursos para isso, essas transições elas serão aceleradas.
Professor, nossa atuação aqui na comunicação, a gente está sempre conversando aí com especialistas das ciências agrárias, e uma coisa que eu percebo é que esse tópico, esses tópicos, né, que o senhor está mencionando, um manejo adequado, a sustentabilidade nos sistemas produtivos, está muito incorporada, a impressão que a gente tem é que está muito incorporada na prática da universidade, nos cursos das ciências agrárias. Aí, a minha dúvida, eu queria saber, não sei se vocês aí em Jabuticaba têm essa proximidade, mas como que está isso na perspectiva do produtor? Ele está interessado nessas questões? Ele está ligado no mercado de carbono, por exemplo? Como que eles recebem essa coisa que o Pablo mencionou de mudança de paradigma, né?
Eu acredito que recebem muito bem, eles estão muito interessados, né? Eles têm aprendido cada vez mais e é numa velocidade muito, muito grande. Como eu disse, muitos deles já realizam práticas agrícolas que são muito sustentáveis do ponto de vista do acúmulo de carbono do solo. E isso pode ser um problema, porque quando o mercado entrar, eles já estão fazendo as boas práticas, né? E seria muito importante se eles pudessem receber um crédito nesse momento, né? E nos preocupa isso, né? O fato de daqueles que já estão conduzindo de forma adequada, né? Por exemplo, o manejo do solo, que eles possam, que possa ser reconhecido, né? Que eles acumularam carbono no solo nos últimos anos. mas eu vejo muito, a gente conversa bastante aí, né? Há muito interesse nisso, e isso tem sido, esse mercado, eu acho que de carbono, um outro que viria, né, que reconhecesse um pagamento por serviços ambientais, e aí são alguns biomas, né, existem alguns biomas, por exemplo, na Mata Atlântica, pequenos produtores, né, que poderiam se encaixar mais num mercado em que o benefício é um benefício não só de carbono, mas também, como eu disse, o ciclo hidrológico e biodiversidade e tudo mais, eles estão muito interessados. Né? Então, a gente espera logo seja aprovado essa lei no Congresso aí, e esse mercado seja criado para que possa ser cada vez mais incentivado essas práticas e eles possam receber por isso, porque os que até agora fizeram, eles, né, não receberam nada. Apesar que quando você converte as suas áreas, por exemplo, no caso das culturas anuais, né, quando há uma conversão do plantio direto, você reduz a utilização de diesel, né, e isso é um benefício, né, econômico. Mas havendo outros que estão associados ao acúmulo de carbono no solo entrando nessa equação, eles acredito que muitos deles vão cada vez mais manter essas práticas e até aumentá-las. Né?
Professor, eu tenho uma dúvida assim, esse mercado funcionaria numa escala global? Quer dizer, uma empresa poluidora na China, ela poderia comprar créditos aqui no Brasil e haveria mecanismos para eles verificarem realmente se a empresa está... Dá para pensar nisso, quer dizer, uma fonte de divisas assim até para o país?
Sim, no mecanismo de desenvolvimento limpo que nós assistimos, né, que foi articulado pelo Banco Mundial, era assim, os países, empresas, faziam depósitos nesse fundo, esse fundo financiava projetos nos países não anexo 1 do protocolo de Quioto, né, como era o Brasil, ainda é, né, e o crédito voltava para lá para distribuição, para um abatimento de emissão para esses países do anexo 1, que precisavam provar a sua redução de emissão. Né? Então, realmente, é algo que já ocorreu muito, como eu disse, o mecanismo de desenvolvimento limpo agora, pelo que eu vi, nos últimos 2 ou 3 anos, ele está parado, mas é exatamente isso, porque havia lá um grupo, né, que era o grupo dos países do anexo 1, que, de acordo com o protocolo de Quioto, precisavam reduzir as suas emissões num certo tanto. Então, eles davam dinheiro para o Fundo Protótipo Carbono, que financiava projetos em países de não anexo 1, né, ou países em desenvolvimento, para que tivessem suas emissões reduzidas, e esse crédito voltava para aquele que os financiou, né, países ou empresas. Né. Então, isso sim, Pablo. Pode vir realmente dinheiro, como já veio, né, de fora do Brasil, para seja projetos que reduzem a emissão ou projetos que aceleram a captura, a remoção de CO2 da atmosfera.
Professor, você está pesquisando, trabalhando nessa área de pesquisas há 27 anos. O que vocês observaram, aprenderam, assim, que te surpreendeu, que foi contra-intuitivo? Teve alguma coisa assim? Falou, nossa, isso eu não imaginava.
Não, muita coisa, né? Quando a gente trabalha com ciência, a gente vai encontrando coisas novas e desafiadoras o tempo todo, tá? Agora, no momento, no presente momento, eu tenho trabalhado com o balanço, né, de gases de efeito estufa do Brasil como um todo, porque existem algumas plataformas em que a gente consegue faz um inventário, né, da emissão do país como um todo. E aí você pega os setores que emitem, né, que seria agricultura, transportes, petróleo e gás, aí você tem também a indústria, você tem vários setores, né? Mas você tem também o setor, em uma das plataformas que nós estamos usando, o setor florestal, né, que seria um setor que, a depender do regime de chuvas que você tem e que varia, pode variar muito de um ano para o outro, e também do desmatamento, esse setor, ele pode ser tanto um emissor, um forte emissor, como ele pode ser também um removedor de CO2. Então, em alguns anos, quando há a sorte, né, de chover em alguns biomas do Brasil, né, e quando também não há um desmatamento muito grande, né, naquele ano, esse setor, ele funciona como um sumidouro. Né? E eu diria o seguinte, isso é uma coisa que é muito de hoje, né, que nós estamos trabalhando, nós estamos escrevendo um trabalho justamente sobre isso. Eu diria que o nosso país, ele é um dos países do mundo, assim, que ele está muito próximo de ser balanço zero. Tá? Então, assim, se o Brasil ele conseguir reter as suas taxas de desmatamento, e aí, é isso, me refiro muito à Amazônia, tá? Porque na Amazônia, quando você tem o desmatamento da Amazônia, ali você tem, por hectare, grandes quantidades de biomassa, né? Uma floresta muito, muito densa, né? Então, aí você tem grandes emissões de CO2, né? E vai um pouco também de metano e óxido nitroso quando você queima a floresta, mas fundamentalmente CO2, que é transferido para a atmosfera, e se você não reflorestar de novo, aquilo é uma emissão líquida. Né? Então, se você tomar o cuidado, se é um país tomar o cuidado de zerar o desmatamento, chegar muito próximo de zerar o desmatamento, e com a sorte das precipitações, a se manter as precipitações em alguns biomas, né? Que existem alguns biomas que a gente tem muito pouca atenção, como, por exemplo, a Caatinga, mas quando chove lá, ele é um grande sumidouro de CO2. Tá? Então, o nosso país ele chega num balanço muito próximo de zero. Tá? Eu acho que o Brasil tem plenas condições, porque nós temos uma matriz energética, diferentemente da grande maioria dos países do mundo, nós temos uma matriz energética muito limpa. Eu acho que só tem um ou dois países no mundo que tem uma matriz energética tal qual nós usamos na nossa eletricidade, por exemplo, tão limpa quanto o Brasil. O Brasil tem o etanol, né? O etanol a gente falou bastante da agricultura, eu esqueci de mencionar que a agricultura, especialmente as áreas de cana-de-açúcar, elas têm um programa de há mais de 40 anos, quando eu vou para o exterior e dou palestra sobre isso, eu falo que com muito orgulho, há mais de 40 anos eu ando com um carro a etanol de cana, que emite um sétimo do que emite a gasolina. Tá? Isso não é pouca coisa. Então, o Brasil ele tem um setor assim, de energia, né, que emite muito pouco. Tá? A gente precisa tomar bastante cuidado com o setor de uso da terra e mudança do uso da terra, o desmatamento, né? E um pouco também com a agricultura, que seria depois desse o segundo setor onde a gente tem as nossas maiores emissões. Mas a agricultura, como eu disse, as pessoas já estão muito preocupadas e indo muito para esse lado, né? Por exemplo, a gente não citou isso explicitamente, mas a cana-de-açúcar, na substituição do etanol de cana à gasolina, esse abatimento de emissão, que é tremendo, porque você está deixando de usar um combustível fóssil para usar um biocombustível, né? Em que a emissão de CO2 que vem, ela depois a cana puxa, né, esse CO2 da atmosfera naquele mesmo ano. Esse abatimento de emissão ele está no setor de energia, não está no setor de agricultura. Então, a agricultura não recebe esse crédito. Né? Então, a agricultura brasileira ela tem feito também nisso, né, muito, tá certo? Muito mesmo, né, com biocombustível, nós somos pioneiros no mundo. Né? Então, se nós cuidarmos um pouquinho ali do desmatamento, né, zerarmos o nosso desmatamento e cuidarmos de alguns biomas, com a sorte de boas precipitações, o que não pode parar é de chover no Brasil, porque as nossas florestas e a captura de CO2 que elas fazem naturalmente todo ano, elas dependem muito de chuva, tá? O nosso país ele tem tudo para se tornar um país assim, com um balanço zero. Tá? Um dos primeiros do mundo a atingir esse balanço zero. E isso que a gente espera. Né? E acredito que esse programa, o mercado de carbono, acelerando essa transição, né? Essa transição que vai ocorrer na agricultura, para uma agricultura mais ecológica, né? Essa transição que vai ocorrer no setor de energia, né? Para um setor que vai emitir, vai usar menos combustíveis fósseis, vai ser mais eficiente, vai emitir menos CO2, né? Eu acho que, eu realmente acredito que o nosso país, ele pode ser muito beneficiado por um mercado que vai acelerar essas transições. E vão beneficiar ainda mais o nosso balanço nacional e possivelmente nós tenhamos novidades, né? Antes de 2030, o Brasil pode atingir um balanço próximo de zero, se acelerado forem essas transições.
Bom, professor, a gente vai chegando no final do nosso programa, e nesse final a gente tem sempre um ping-pong ali para quebrar um pouco o gelo e também apresentar um pouco o entrevistado para a nossa audiência. Então, a gente tem algumas perguntinhas de ping-pong aqui que a gente prepara. A primeira delas é assim, uma indicação de um livro que tenha sido importante para o senhor na sua formação, ou mesmo no seu gosto pessoal.
Bom, é óbvio que livros de física eu tenho vários, né? Esse aqui, para mim, é um livro muito bom, né? Que é uma entrevista com o Dalai Lama, se chama A Arte da Felicidade, né? Que é uma entrevista feita por Howard Cutler, que é um psicólogo. Esse aqui é um dos que eu recomendo fortemente.
E, professor, um filme, na mesma linha de que está sendo importante para você, na sua vida pessoal?
Olha, filmes eu poderia citar vários, né? Na ficção científica, na parte mais ligada à história, né? Filmes de guerra e tudo mais. Bom, A Vida é Bela, vou citar, tá? Eu acho que é um filme maravilhoso, foi um filme que marcou a mim, eu acho que é um filme maravilhoso.
Professor, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua disponibilidade de conversar conosco. Pablo, obrigado pela participação também.
Obrigado.
Encerramos aqui mais uma edição do programa Prato do Dia. Até a próxima.
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.